Começa agora o News Semanal, um programa de notícias do EmpreendaCast.
Fala galera do EmpreendaCast, tudo certo? Estamos começando mais uma News Semanal. Espero que tenham sentido minha falta. Ninguém mandou mensagem, eu fiquei bem triste. Só o Pietro disse que tinha sentido minha falta.
Eu senti. Mas tudo bem. Muito chato gravar isso aqui sozinho.
Ô, cara, obrigado, viu? Meu coração fica mais quentinho em saber que pelo menos você sentiu minha falta. E o Pietro, galera, não sei se vocês sabiam, mas ele tem um bairro com o nome dele, que é o Jardim Bonfiglioli, que fica aqui na Raposo Tavares, em São Paulo. Pietro, como é que é isso? Você é dono do bairro mesmo? Como é que funciona isso aí?
Ah, quem dera, quem dera. Diz na família que era uma fazenda da família Bonfiglioli, mas ninguém consegue confirmar ou desmentir essa história, né? Sabe como são esses contos. O fato mesmo é que não sobrou nada pra gente.
Nem um troquinho ali, nem uma rebalazinha de terra.
Nada. Se sobrou, também tô escondendo de mim, porque eu não tô sabendo. Eu adoraria, tá? Que minha mãe chegasse e falasse: olha, filho, tudo que você viveu até agora foi pra te ensinar o valor do dinheiro, mas na verdade a gente é muito rico, toma a sua parte. Tô esperando.
Não, bom, mas você já tá mais perto do que a maioria dos ouvintes, que nem o bairro com o nome deles tem, né? Então, você ainda tem a possibilidade. Eu, coitado, não tenho nenhum bairro no meu nome, ninguém tá nem com essa possibilidade. Mas tudo bem. Bom, depois desse comentário geográfico aqui, só pra quebrar o gelo do começo, vamos para as notícias de hoje, que tem bastante coisa. Temos notícia internacional, notícia das gigantes, né, Apple, IBM. Tem notícia aqui do Brasil também. Tem resultado de processo aí de startup contra grande banco. Tem dados do mercado de M&A, tem Rappi, né, tem até IPO de influência. Essa vai ser o interessante para a gente conversar.
Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Eve. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Eve é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaEve e pega o seu descontinho. Eve, que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigie essa patrocinadora, que é uma linda.
Começando com eu ia dizer a nossa, mas na verdade a sua querida Apple, né, que dependendo de você ouvinte quando tiver escutado, nos últimos dias a Apple lançou aí o novo iPhone 12. Eu não vou me aprofundar muito não, porque como todo mundo sabe que eu sou fanboy do Android, minha opinião vai ser enviesada. Então vou deixar o Pietro comentar aí o que é que tem de novo no revolucionário iPhone 12.
Então é isso, lançou o iPhone 12 e nada de novo, próxima notícia. Brincadeira. Mas é um pouco disso. O iPhone 12, ele ficou melhor do que o iPhone 11. Basicamente, é um iPhone 11 um pouco melhorado. Câmera melhor, processador um pouco melhor, bateria um pouco melhor. Agora ele tá mais parecido com o iPhone 5S de novo. Voltou a ser mais quadradinho e não tão arredondado. O legal é que no iPhone 12 Pro, que é a versão Max ali deles, tem a tecnologia LIDAR, ou LIDAR, que é uma tecnologia que tá presente nos carros autônomos. Ele é tipo um infravermelho, um laser, que ele detecta a distância e movimento das coisas no ambiente. Então, o Snapchat já falou que vai usar essa funcionalidade para desenvolver novas features e novos produtos. Acho que em games pode ser muito utilizado, mas ainda nada divulgado. E é isso. A Apple lançou também o HomePod lá deles, a Alexa deles, que é uma caixinha de som. Ela lançou a Mini, a grande já tinha, que era mais cara e que foi muito bem vista pelos críticos, que parece que a qualidade de som era muito boa. Além disso, ela lançou um novo carregador, que é um carregador wireless, né? Na verdade, o carregador tem fio, você só coloca o iPhone em cima dele e ele começa a carregar. Ele é um duo, ele tem um espaço para o seu Apple Watch, também para o seu celular, e ele dobra para caber na mochila de viagem. Além disso, a Apple lançou um iPhone 12 mini, com tamanho menor, igual ao do iPhone 8. Vale lembrar que depois no iPhone X ele ficou grande, só que a tela desse iPhone mini 12, ela é maior que a do 8, porque a do 8 ainda tinha aquelas rebarbas em cima e embaixo, tinha o botão, e agora a tela ela ocupa o celular inteiro. Então, basicamente foi isso, nada muito novo. Esses eventos, a gente tem falado há um bom tempo, que eles não trazem nada de revolucionário, e acho que é uma reflexão também do momento, de que ninguém tá fazendo nada muito revolucionário. Desde do Steve Jobs lá atrás, quando introduziu o conceito de smartphone, o primeiro iPhone, o que todo mundo fez foi melhorar isso, foi lançar um processador melhor, para lançar uma tela maior, um celular maior, uma conectividade melhor na internet, com mais memória. Aí começaram a vir as redes sociais, todo mundo voltou para câmera e para vídeo. Aí vieram os games crescendo, o pessoal começou a focar em games. E para mim, independente da marca, Motorola, Samsung, Apple, todo mundo tá fazendo um pouco mais do mesmo, tá todo mundo fazendo melhorias incrementais. Acho que os que lançaram aqui celulares dobráveis têm tentado fazer coisas novas, mas a gente atingiu um platô de, putz, o smartphone é isso que é, não espere nada de revolucionário em nenhum lançamento. Vai ter uma featurezinha melhor aqui, um processador melhor ali, uma bateria que dura mais, mas eu não vejo ninguém superando aquela barreira que o Steve Jobs superou lá em 2007. Uma coisa diferente é que dessa vez a gente já tinha comentado, você tinha comentado, Léo, apesar de ser Android boy, você tá bem antenado nas coisas do iPhone. Eu sei que no fundo você queria ter um iPhone, mas você tem esse orgulho. Você já tinha adiantado que ele não viria com fone nem carregador. A Apple justifica lá que é para reduzir a pegada de carbono. Ela fala, pô, todo mundo usa o mesmo carregador do celular anterior. Eu sou assim, eu tinha um 5S, troquei pro 8, o meu carregador ainda é o do 5S. O fone, ela já trocou o conceito, né? O seu fone da Apple não vem mais no celular, você compra o AirPod se você quiser, e ainda vem aquele com fio no celular, que cada vez menos gente está usando. E ela falou que vai parar de mandar os dois juntos, porque as pessoas guardam o fone e o carregador, e isso você só está gerando mais material, consumindo mais recurso, e na hora de você embalar, mandar isso para os lugares, na parte logística, a embalagem ela fica maior, você coloca menos iPhone por container ou por espaço no navio ou no caminhão, e isso aumenta a pegada de carbono. É uma justificativa ok, acho que eles estão tentando, no final pra mim isso é redução de custos, sem mas dúvida. Não dá pra negar que a Apple vem se preocupando com a pegada dela, vai lembrar que o headquarters dele lá, deles em Cupertino, ele é emissão zero, ele cancela o que ele emite, e a empresa ela quer ser até 2030 fazer isso na cadeia dela também de produção, então não só o que eu emito no meu QG, mas também tudo que eu emito durante a produção dos meus equipamentos eu quero compensar de alguma forma, eu quero primeiro reduzir, depois compensar. A gente comentou, acho que num dos primeiros episódios desse plano que a Apple lançou. Isso é uma questão, sim, para eles. A questão do ESG aí é cada vez mais presente. Isso é uma preocupação, mas não dá para negar que é redução de custo também.
Não, com certeza. E, de fato, louvável essa atitude, né? A gente espera que mais empresas, deixando o clubismo smartfônico de lado, a gente espera que mais empresas façam esse tipo de coisa, né? Tenham esse tipo de iniciativa. Bom, então vamos seguir para a próxima notícia, que é outra gigante, que é a IBM, que ela vai se dividir em duas empresas e vai gerar uma empresa pequenininha que já vai começar como líder de mercado e um faturamento, uma receita de 19 bilhões de dólares. Conta pra gente, Pietro.
É, na contramão do que as outras Big Techs estão fazendo de colocar cada vez mais serviço e produto embaixo das suas asas, a IBM ela tá se dividindo em duas. Então, a IBM, o nome IBM, vai se manter pra parte de cloud híbrida e plataforma de inteligência artificial. Então, essa parte de software e inovação para serviço e com uma receita de 59 bilhões de dólares. E essa nova companhia, que vai ser meio que um spin-off de um pedaço da IBM, já nasce com a receita 19 bilhões de dólares que você falou, e vai cuidar das áreas de modernização de infraestrutura de TI, serviços, a IBM já oferece diversos serviços para os seus clientes, e a parte de eficiência operacional e caixa ali. Então, uma estratégia meio na contramão do que, por exemplo, a Amazon faz, do que a Apple faz, do que a Alphabet faz, mas é uma estratégia que ajuda você a focar em duas coisas diferentes. Quando você começa a colocar muita coisa embaixo do mesmo guarda-chuva, no plano estratégico você não pode ter três focos. Você tem que ter um foco. E aí você acaba escolhendo um em detrimento ao outro. Então, desse jeito, a IBM acha que ela consegue gerar mais valor em duas frentes.
Muito legal. E uma coisa que vale mencionar aqui é que a líder, né, que vai fazer a transição de muitos desses clientes globais, né, da IBM para essa nova companhia, é uma brasileira. É a Ana Paula Assis, que até então liderava as operações da IBM na América Latina. Ela foi destacada aí para ser a responsável para essa migração, né, que com certeza é um super desafio, né, é algo super legal da gente reforçar, né, que ter uma brasileira liderando uma operação dessa complexidade para uma empresa dessa tradição, né, desse tamanho, é de fato louvável e coisa pra gente bater palma de pé, né? Então, super legal ter a Ana Paula aí liderando esses esforços.
E aí, sonhadores, eu tenho mais uma novidade agora da nossa patrocinadora Fit Anywhere. Além do melhor aplicativo para você malhar aí da sua casa ou você ter a ajuda do aplicativo deles para malhar na sua academia, a Fit agora também tem o seu podcast. eles estão entrevistando empreendedores, tem episódios sensacionais saindo. E eu te convido aí no Spotify a acessar Fitter Anywhere, o podcast deles. O nosso amigo Rabino, o Pessa, tem feito episódios incríveis. E o último que tem lá, eu convido vocês a escutarem, eu achei maneiríssimo, uma hora de papo, mulheres empreendedoras e as suas histórias inspiradoras. Dá uma conferida lá no Fit Anywhere, o podcast do Rabino mais maluco que a gente conhece.
Vindo aqui pro Brasil, a gente tem algumas coisas bem legais. E a primeira dela é que o Brasil bateu um recorde esse ano. E olha que a gente ainda tá em outubro, hein? A gente bateu o recorde de já ter superado 100 M&As de startups ao longo desse ano. É um crescimento já bem considerável em relação ao ano passado, que teve 60 e pouco, né, Pietro? 20 e alguma coisa no ano anterior. Então já estamos num acrescente, como diria nossa ex-presidenta, quando chegar na meta, dobra a meta. Mas conta um pouquinho, Pietro, o que é que significa a gente ter batido esse recorde com o M&A de startups, né? Qual é o contexto que esse número chega pra gente?
O pessoal que é ouvinte aqui do EmpreendaCast já imaginava que isso ia acontecer, a gente já tinha antecipado que o momento era propício para isso. Em 2018 foram 27 M&As, em 2019 63, e de janeiro a setembro desse ano foram 100. E a gente vai superar a marca dos 100 com certeza. E isso é em função de três principais fatores, Léo. Dois deles já vinham acontecendo em 2019, que são o amadurecimento do mercado do lado das fintechs e também do lado das grandes empresas. Então, das fintechs só não, né? Das startups. Então, as startups, elas cresceram e começaram a adquirir ou a comprar outras startups ou a se juntar com outras startups e tinha dinheiro disponível para isso, o mercado estava com abundância de recursos. Esse crescimento do ecossistema como um todo também criou players que se colocaram no momento de ser adquirido. Então, você querer comprar uma startup em 2011 era difícil, porque não tinha quase startup e as que tinham estavam engatinhando. Não era algo que você olha e fala, putz, esse é um ativo interessante para eu comprar. E as empresas tradicionais começaram a perceber que para inovar elas não precisavam construir do zero, elas podem comprar também. E esse movimento de empresa grande comprando startup começou a acontecer de forma mais acelerada, vide Dindin e Bradesco. E tem as startups que cresceram, que não são mais startups hoje, como XP e Stone, que já nasceram nesse mundo onde, cara, comprar é normal, faz parte de inovação e estão comprando empresa a rodo para montar os seus ecossistemas. E somado a isso, que já era esperado do amadurecimento do mercado e das empresas olhando para a inovação, veio a crise e gerou oportunidades. Pô, mas como assim gerou oportunidade? Um momento de crise? É, porque criaram-se chances de comprar empresas baratas. Ou seja, uma empresa que antes tinha disponibilidade de recurso de venture capital, que podia ficar captando sem muita preocupação ali com o seu caixa, ou sendo menos cuidadosa com o caixa, querendo crescer mais, agora que essa fonte deu uma secada, ela precisa arranjar uma solução. E às vezes ela está numa situação onde ela tem que ser vendida, porque ela não tem mais caixa, e a outra empresa olhando fala, pô, aquele cara tá num momento até de fragilidade, onde é uma oportunidade de eu comprar mais barato. Então você tem fusões e aquisições, seja por motivo de necessidade, seja por motivo estratégico, fala, pô, não vou conseguir sem os recursos ou devido à crise atingir as metas de crescimento, eu vou me juntar com alguém aqui que a gente faz um negócio mais estável. E esse momento de crise, somado ao amadurecimento do mercado, impulsionou para quase dobrar, e eu acho que até o final do ano a gente vai dobrar o número que a gente teve em 2019. Como comparação, lá entre 2014 e 2018, acho 2013, 2018, a média foi de 20 aquisições por ano. Aumentou para 27 em 2018, depois um salto super grande para 63 em 2019, e esse ano vai dar outro salto. Eu acho que tende a dobrar o que aconteceu em 2019.
E muito legal esses números que o Pietro trouxe, né? Só mostram cada vez mais o amadurecimento, não só do mercado como um todo, mas como as empresas, né, e os times das empresas estão vendo as startups, né? Isso, com certeza, é um cenário de um mercado cada vez mais maduro, né? Se a gente for para os Estados Unidos, a gente vê centenas e centenas de M&As acontecendo, né, de uma forma muito mais recorrente, muito mais fluida do que o que a gente tem aqui. Mas, né, o que importa é que a gente está evoluindo, não é para a gente ficar se comparando nos números diretos aí com mercados como os Estados Unidos, por exemplo. Mas, né, é legal saber que a gente está amadurecendo, está evoluindo nesse ponto. E já que você citou o Bradesco, né, nessa última notícia da compra da Dindin, Bradesco volta aqui, né, tem uma notícia com ele como protagonista, em que ele perdeu um processo para o Guia Bolso. Então, um grande banco, um dos cinco grandes, perdeu um processo para uma startup e vai ter que pagar 23 milhões por causa de práticas anticompetitivas. Essa notícia bastante me interessa. Conta um pouquinho, Pietro.
Se eu falasse pra você, pô, acho que o EmpreendaCast deveria processar o Bradesco, o que você falaria pra mim?
Eu diria que você tá bêbado e que a gente prefere o patrocínio deles por enquanto.
Eu diria que você tá certo, mas em 2018 o Guia Bolso achou que tinha que partir pro pau e saiu o resultado agora. De fato, o CAD multou o Bradesco em 23 milhões por práticas anticompetitivas. O Guia Bolso, para quem não conhece, ele ajuda ali na gestão financeira e você dá para ele acesso em todos os lugares que você tem conta, seja corretora, seja banco, se você tiver conta em mais de um banco, e ele meio que organiza isso em um lugar só para você. E você faz isso dando as suas senhas, ali colocando os dados na plataforma, e o Bradesco criou um mecanismo de impedir que quem tem conta no Bradesco consiga fazer esse upload de dados, esse upload de senhas no Guia Bolso. E aí o Guia Bolso foi reclamar lá no CAD e falou: olha, prática anticompetitiva do Bradesco, eu tenho aqui meu objetivo de melhorar a vida financeira das pessoas e o Bradesco tá infringindo a livre iniciativa e a livre concorrência. E o CAD, 2 anos depois, falou: verdade, acho que tá mesmo. O Nubank também já denunciou os grandes bancos e o CAD abriu o processo. A Stone lá atrás denunciou o Safra e o Santander. O Santander por venda casada ali com a GetNet, práticas anticompetitivas. E acho que o momento é muito propício, porque se a gente for olhar 10 anos atrás, lá em 2010, a gente tinha acabado de ter a crise de 2008, e a preocupação no sistema financeiro era deixar o sistema sólido. Cara, a gente não pode quebrar, a gente tem que aumentar os níveis de solidez e segurança do sistema, e foi o que o Banco Central fez por um bom tempo. Hoje o nosso sistema ele é super sólido, a gente passou por 2 crises grandes, 15 e 16 para cá, vale lembrar que teve uma crise ali econômica no país, e aí depois veio essa pandemia e, cara, nada, o sistema financeiro continuou rodando super bem. E agora tem uma vontade, além da, principalmente o Banco Central ali, além de manter essa segurança, controlar a IPCA, em que é a inflação, também de inovar, de dar o próximo passo. E os reguladores estão muito com essa cabeça de incentivar a competição, de incentivar a inovação, vide Open Banking, vide Pix. E notícias como essas mostram que, putz, aqueles oligopólios que a gente tinha lá atrás talvez possam cair e que, de fato, a gente vai ter inovação e que a gente pode esperar algo do Open Bank.
Essa notícia ela é interessante porque eu sou usuário ativo do Guia Bolso. Se eu não me engano, ano passado, pela média, eu abri o Guia Bolso 3 vezes por dia. Eu nem sabia que eu abria tanto, mas ele me deu esse número e eu fiquei um pouco assustado. E eu tinha conta no Bradesco, era cliente dos dois, queria fazer essa conexão, né? Já puxava de... acho que puxava do Itaú também, que eu tinha uma outra conta. E o Bradesco me deu tanta dor de cabeça para poder puxar os dados pro Guia Bolso que eu abri mão do Bradesco. Eu fechei minha conta. Eu fui pro Nubank e pro Itaú e não tenho mais conta no Bradesco. A gota d'água, já tinha outras insatisfações, mas a gota d'água foi isso, que ele não me ajudava, né? Ele nem me oferecia um serviço que me ajudava feito o Guia Bolso Ajuda e tava dificultando a minha vida. Eu falei, tá bom, cara, não tem problema. Eu não preciso de você, eu tenho outros bancos aqui para me atender. Você não me dá nada em diferencial, tchau. Fechei minha conta no Bradesco, principalmente por causa disso.
É, ainda mais a facilidade de abrir conta que tem hoje, né?
Exato, exatamente. E se, assim, o Bradesco me oferecesse um negócio super legal, meu Deus, só consigo aqui, beleza. Mas, cara, isenção de taxa de transferência, beleza, Nubank faz. Gestão pelo aplicativo, Nubank faz. Tudo que eu preciso na prática, no dia a dia, que é isso, já que eu não faço investimento pelo Bradesco nem nada, eu tinha em qualquer outro banco, seja Nubank, eu falo Nubank porque é o que eu uso, mas poderia ser qualquer outro banco digital, o próprio Itaú e tal. Então, assim, enquanto as empresas grandes acharem que os clientes são fiéis a ela só porque ela é grande, uma hora vai ser tarde demais para elas perceberem que não é bem assim. No fim das contas, está no serviço que se oferece, independente do tamanho que a empresa é. Claro que quando a empresa é grande, independente, se a gente está falando B2C, B2B, o que for, ela tem um poder ali, mas não é isso que vai manter ela para sempre. O que não falta aí são casos de empresas gigantes que continuaram fazendo a mesma coisa, não se integraram com o que estava vindo de novo, e quebraram. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer com o Bradesco, nem torço que seja isso que aconteça com o Bradesco, mas as empresas têm que ficar ligadas, senão vai dar problema.
As próprias fintechs têm que olhar isso também, né? Porque hoje, tudo que você falou, ah, o cara me atende bem, eu faço tudo pelo aplicativo, tenho transferência de graça, todo mundo oferece isso. Isso não isso. É mais diferencial. Isso Perfeito. Virou padrão. Se você não começar a oferecer outras coisas pro cara escolher o Nubank ao invés do C6 ou o Neon ao invés de qualquer outro, não vai ter mais diferencial. Então, as fintechs, elas também têm que começar a olhar pra isso. Eu sou igual você, Léo. Eu tenho conta no Itaú e no Nubank. E o único motivo de eu continuar no Itaú é por causa da parte do Detran, que é pra pagar multa, né, infelizmente. Mas licenciamento. Toda essa parte de Detran, que seria um inferno, tem a integração que tem o Itaú e que as fintechs não oferecem. O C6 eu acho que é o que mais tenta inovar nesse sentido, tá? Oferecer o tag de graça, que é pra passar em pedágio. Tá oferecendo um programa de recompensa que não te cobra. Então acho que tá na hora das fintechs também começarem a dar esse próximo passo.
Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1.000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed. ou no link do blog, você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando.
Bom, vamos seguir aqui então pro Rap, né, o famoso Rap, super app gigantesco, que está expandindo a sua atuação como super app. Ele agora vai lançar o Rap Travel, por enquanto aqui no Brasil, e a ideia é que seja disponibilizado também em outros países mais para frente. A ideia é que você consiga, pelo Rap Travel, né, comprar voo, comprar hotel, comprar ônibus, né, viagens de ônibus, não o ônibus em si, naturalmente. Então é mais um passo do Rap para que seja o aplicativo de tudo. Então, na dúvida, vai no Rappi, porque o Rappi provavelmente soluciona a tua necessidade. E é bem interessante, eu acho que é um movimento legal do Rappi entrar nessa parte de viagem. Mas conta um pouquinho, Pietro, como é que tá esse novo serviço, né? Essa nova funcionalidade.
Eu acho muito bom, o Rappi encontrou uma nova frente pra perder dinheiro. Brincadeira, brincadeira, é piada, é meme. Mas é isso, o Rappi nunca escondeu que ele não queria entregar comida, fazer delivery, entregar compra, ele queria ser o super app. E esse é mais um passo pra ser um super app. Eles estão testando a funcionalidade aqui no Brasil já há alguns meses. Eles vão começar nesses primeiros 90 dias oferecendo 20% de cashback feito nas compras pelo Rappi Travel. Mas não é que eles vão te dar o dinheiro. Eles vão te dar Rappi Créditos. Ou Rappi Créditos. E você vai ter que gastar dentro do aplicativo isso. Também são malandros. Mas eles vão ser uma agência de viagem online. E você escolhe ali destino, data da viagem. Consegue cobrar tudo por lá. Eles não estão fazendo tudo sozinho. Eles estão com alguns parceiros, Expedia, por exemplo, é um parceiro, mas é mais um passo pro Rappi virar um super app. A piada no começo foi uma piada, mas tem um fundinho de verdade. Você vai ter que investir nisso também. Então, no começo, vai ser mais uma frente pra você perder dinheiro. Esses próprios 20% de cashback, eles vão ter que manter isso. Então, vamos ver até quando o bolso do Rappi dura.
Esse é interessante, é um IPO de uma influencer, a estrela italiana do Instagram, o que quer que isso signifique, a Chiara Ferragni. Ela vai ser aí, ou parece ser, a primeira influenciadora profissional que vai levar, né, a sua marca para os mercados abertos, né, mercados públicos. Pietro, como é que funciona isso?
Cara, a gente postou isso ontem no Instagram da Snack e compartilhei nos grupos. E teve grupo de WhatsApp que deu briga. E aí, no final, pô, isso é inovação ou é loucura do mercado? E tem argumento pros dois lados, tá? Você fazer uma empresa, um IPO baseado em uma pessoa, isso é loucura. Porque é uma empresa que tem data de validade e que depende, no final, até do humor daquela pessoa. Então, é um risco gigantesco. Por outro lado, se essa pessoa, ela consegue criar uma marca... Então, a gente vê hoje um monte de blogueira criando esmalte, criando produto de beleza, produto para cabelo, tá se transformando numa marca que tem o nome daquela blogueira, que é impulsionado por aquela blogueira ou por aquela influenciadora, mas que no final é uma marca, é um produto. A Jessica Alba fez isso nos Estados Unidos, fez uma empresa milionária. A Kendall Jenner, se eu não me engano, também fez uma empresa milionária disso. Isso,
faturou milhões e milhões de dólares.
E se você olhar as marcas de luxo, pô, Coco Chanel, Marc Jacobs, tudo nome de pessoas, e as pessoas influenciavam para as outras comprarem os seus produtos. Então, se tem um plano, de fato, de usar o influenciador para alavancar a marca, mas de fato ter uma empresa, uma PJ e não uma PF, tem um risco, porque é muito calcado nesse influenciador, depois você tem que fazer essa passagem, essa transição, mas até que faz sentido. Mas se for, putz, eu vou continuar lá fazendo dinheiro no meu Instagram e você vai receber uma parte disso, aí eu acho que é loucura.
É, e assim, é que a gente tem que lembrar, acho que esse ponto que você trouxe, né, tanto de marcas gigantes como Chanel, Marc Jacobs, etc. Tem vários outros, né, que a gente citou aqui também, que trazem cifras bastante, né, relevantes. Eu tava dando uma olhada esses dias, inclusive, que o Kanye West faturou com a Adidas, com o Yeezy, sei lá como é que fala o nome do tênis dele, que por sinal eu acho feio pra dedéu. Ele faturou, no ano passado, 2019, 140 milhões de dólares. Isso é mais do que Michael Jordan fatura com o Air Jordan da Nike. E é isso, são marcas e estilos de produto que são muito embasados no nome, né, e naquela pessoa. Né? Mesmo que ela tenha essa marca de esse prazo de validade, em teoria, né, porque Coco Chanel, né, é um exemplo desse, que a pessoa em si, né, não está mais entre nós, mas a marca continuou gigantesca, né, sendo super influente até hoje. Vai ser um movimento interessante, vamos ver no que é que vai dar e se de fato vamos ter o primeiro IPO de influência do mundo. Bom, e só pra fechar aqui, a gente vem falando do Pix, né? Há algumas semanas, todo mundo aqui, ou boa parte das pessoas, deve ter recebido no seu aplicativo de banco uma mensagenzinha pra cadastrar o Pix. Se você é dos, né, devem ter visto também do Santander a divulgação do SX, né? Com a Ana Paula Arósio, se você é do Nubank, você recebeu também. E saíram os números da quantidade de chaves cadastradas no Pix nos primeiros dias. Fala pra gente, Pedro, como é que tá esse ranking aí?
É, só relembrando, cada pessoa pode registrar 5 chaves. Então, esses números que a gente vai falar não são números de pessoas que se registraram nesses bancos, mas o número de chaves registradas em cada banco. Quem lidera disparado é o Nubank, com 8 milhões. Depois vem o Mercado Pago, com 4,7. PagSeguro, com 4,3. Bradesco, com 3,7. E aí, Caixa, com 2,5. Banco do Brasil, com 2,1. Itaú, com 1,8. E Santander, com 1,6. Aí completa aqui o Top 10, PicPay e Banco Inter. É, eu acho que tem um ponto aqui que vale ressaltar, que primeiro é o Nubank. Nubank, eu gosto muito de vocês, mas achei muita sacanagem o que vocês fizeram no aplicativo de induzir as pessoas a registrarem as 5 chaves no Nubank. E muita gente que eu conheço caiu nessa. Então, esse número de 8, eu truco ele um pouco, porque tem muita gente que registrou as 5 chaves no Nubank. Porque ali no aplicativo, o UX te induzia a clicar no botão de registrar todas as chaves, e não selecionar as chaves que você quer registrar. Quem sabia que você podia registrar 5 em bancos diferentes, que você não precisava colocar tudo no mesmo lugar? Muitas vezes não clicou, quem não sabia foi naquela. Eu conheço um monte de gente que foi nessa. E o Nubank, eu acho que é o mais ativo em querer as suas chaves. Eles me mandam e-mail todo dia, push no app todo dia, pra eu registrar minhas chaves com eles. Não registrei nenhum ainda. E aí, o 2 e o 3 da lista, pra mim, são muito interessantes. Porque é o Mercado Pago e o PagSeguro, que são focados em PJ, focados em comerciantes, e mostram que, de fato, o Pix vai ter uma vocação para receber, que é um meio de pagamento mais barato. O número aqui, ele é muito grande de chaves, acho que os bancos, eles estão fazendo um trabalho de empurrar. Fiquei surpreso que o Santander, apesar de colocar propaganda em todo lugar, tá só no 8º, atrás do Itaú até, que o Itaú divulgou pouco isso, na minha opinião, acho que tá divulgando mais agora. Mas, de fato, mostra que o pessoal tá adotando o Pix, vamos ver se eles vão usar o Pix, de fato, para valer daqui para frente.
E o Pix que entra em funcionamento de fato em novembro, é isso?
O pré-registro já vinha sendo feito em setembro, o registro mesmo foi dia 5 de outubro e agora em novembro o Pix começa a funcionar.
Muito bom, muito bom. Você já registrou o seu, Léo? Já registrei, mas registrei só um, não caí nos 5 do Nubank não.
Ah, boa, eu não registrei em nenhum lugar, porque cada vez estão dando mais prêmio, então vamos ver. Eu vou segurar minha chave, porque tá Nubank, C6, pô, Santander, tá todo mundo fazendo sorteio já, né? O C6 tá dando ponto de milhas, o Nubank e o Santander estão fazendo sorteio, acho que o Banco do Brasil tá também. Eles começaram a aumentar aqui o prêmio, eu registro a mim.
Devia ter perguntado pra você o que é que eu deveria fazer. Mas fui besta de cadastrar logo, já perdi um, ó. Mas não tem problema. Galera, chegamos ao final de mais uma news. Obrigado por quem ficou aí até o final, quem vem acompanhando a gente toda semana. Super legal a gente ver, né, que a gente mantém a comunidade aqui do pessoal que tá ouvindo a news, né, tá sempre atualizado com a gente. Super feliz de estar de volta, senti falta de gravar semana passada. Se você tá aqui pela primeira vez, mensagenzinha de sempre, dá uma olhada aí no feed, tem entrevista, mesa redonda, pílula de conteúdo. Se você quer receber essas notícias que a gente conversou aqui por e-mail, se você prefere ler do que ouvir a nossa voz de tenor e soprano aqui, minha do Pietro, o cara que tem um bairro com o nome dele, vai lá no site da Snack, se cadastra e semanalmente você recebe essas principais notícias aqui, todas organizadinhas, bonitinhas. E também segue a galera lá no Instagram, no site deles, que eles estão sempre postando notícias super legais. Pietro, obrigado, cara, mais uma vez.
Obrigado, Léo, até semana que vem.
Valeu, pessoal. Um abraço e tchau!
Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.